Você está ouvindo o podcast do blog da Superlógica. Nós estamos aqui com Elton Miranda, o fundador da Content Tools. Tudo bem, Elton?
Tudo jóia.
Elton, explica pra gente um pouquinho como funciona a Content Tools.
Claro, a Content Tools é um software, nós somos uma plataforma que ajuda as empresas a melhorar todo o processo de produção de conteúdo. Então, uma empresa hoje que produz conteúdo para redes sociais, blogs e toda essa questão de marketing de conteúdo, a gente conseguiu identificar que produzir conteúdo é muito complexo. Então, a gente tem uma plataforma, esse software, ele ajuda em todas as etapas de um processo de produção de conteúdo, desde gestão de ideias e pautas de conteúdo, até todo um workflow para fazer com que passe pessoa para pessoa, redator, designer, etc., até publicação, integração em redes sociais, Twitter, WordPress e tudo mais.
Legal. O inbound marketing ou o marketing de conteúdo, ele ganhou um espaço significativo no nosso mercado, né? Principalmente com a força das redes sociais. Como você vê o crescimento dessa vertente aqui no Brasil?
Legal. Então, eu vejo com muitos bons olhos, assim, se a gente olhar inclusive o mercado, o que aconteceu com o mercado americano, né, com a entrada da HubSpot e com a criação desse conceito do inbound marketing, que aconteceu há muitos anos atrás, algumas empresas acabaram fazendo esse movimento também no Brasil. Empresas como a própria Content Tools, a RD, a Hot Content, são empresas que acabaram criando esse mercado que até então não existia com essa palavra-chave marketing de conteúdo. O trabalho que a RD tem feito no Brasil, ele tem sido muito legal. Você tem coisas grandes, eventos e coisas muito legais acontecendo e, consequentemente, o pessoal se educa e começa a entender melhor que, de fato, a teoria do inbound marketing, do marketing de conteúdo, faz muito sentido, né? Que é aquela coisa que o marketing mudou e que as pessoas elas já tomam a decisão muito antes do momento de compra, muito antes de entrar em contato com o vendedor. A pessoa já sabe o que ela quer, ela já pesquisou, ela já estudou, e para isso o consumidor hoje ele é educado, ele não quer ser forçado. Isso se faz através dessas estratégias de conteúdo. E eu acredito que tem muito espaço ainda para crescimento. O nosso país é um país que consome muito internet, a gente está sempre nos top de acesso de rede social e de consumo de softwares. Então eu ainda acredito que o mercado vai crescer muito, vai amadurecer bastante.
Interessante, né? Porque hoje nós temos uma infinidade de opções para se relacionar com esse público na internet. Mas
exato.
Como a gente pode criar assim, uma estratégia de redes sociais que seja efetiva, né? E como escolher as redes em que a gente vai atuar com o conteúdo?
Bacana. Então, existem alguns fatores que influenciam na escolha de qual mídia, né? Eu prefiro chamar de mídia. Qual mídia eu devo escolher? Devo fazer um Twitter, Facebook, Instagram, e-book, webinar, infográfico, tem uma infinidade de conteúdos. Tem um material muito legal que a gente produziu que chama Matriz do Marketing de Conteúdo. A gente conseguiu botar numa matriz baseado no seu desejo, no que você quer fazer. Eu quero entreter o meu cliente, ou eu quero converter o meu cliente, eu quero promover alguma coisa. Então, baseado em algumas variáveis, existem tipos diferentes de conteúdo. E inclusive questão de orçamento também, se você tem o seu orçamento, você tem como gastar mais dinheiro com marketing, você pode criar outras coisas, como por exemplo hot sites e infográficos, coisas interativas, que às vezes uma estratégia com um budget, com um orçamento menor não permita, e você tem que criar coisas mais criativas, a Twitter de uma forma mais efetiva, Instagram e coisas que você pode fazer por conta própria. Assim, eu não acho que exista uma fórmula certa de dizer: ah, você tem que usar Twitter, Facebook e Instagram. Eu acho que existem materiais como essa matriz do marketing de conteúdo, mas o mais importante é identificar onde é que o seu público está. Se você é uma empresa que vende B2B e tem um produto, sei lá, com um ticket, um valor de médio porte, talvez o Twitter não seja a melhor rede, pode ser LinkedIn. Se de repente você é consumidor, talvez o Twitter faça mais sentido. Então, são essas decisões que influenciam na escolha da mídia. E não simplesmente, porque o meu vizinho está fazendo, eu vou fazer também. Ou porque eu ouvi falar, eu vou fazer também. Então, eu acho que a decisão ela tem que ser muito baseada em dado e não em acho, né?
Certo. E a seleção dessas mídias, ela também é diferente conforme o valor do investimento que a gente vai realizar? Ou o investimento não importa? A gente consegue trabalhar em qualquer mídia com qualquer valor?
Não, eu acho que total depende do investimento, sim. Assim, eu acredito que a maioria das mídias, você consegue fazer com pouco orçamento sendo criativo. Hoje todo mundo tem um celular com câmera, hoje todo mundo consegue fazer um bom enquadramento, não exige muito esforço, você não precisa ter um equipamento, por exemplo, eu quero fazer um webinar ou esse próprio podcast. A gente não precisa fazer ter um estúdio de gravação gigante para fazer um podcast. A gente vai fazer uma conversa online, grava essa conversa e bota no ar e temos um podcast. Então eu vejo muito o sucesso das estratégias de conteúdo muito mais na criatividade dos empreendedores e das pessoas dentro da área de marketing do que necessariamente no orçamento.
Certo. E assim, para desenvolver um conteúdo mais focado, que seja direcionado para o público correto, né, nós temos que desenvolver as chamadas personas. Como a gente pode desenvolver uma persona?
Legal. O desenvolvimento de uma persona, ele é um trabalho que exige um certo tempo de maturação dessa empresa, porque uma empresa que às vezes está numa fase muito inicial, talvez ela ainda nem saiba direito quem que é o consumidor dela, quem que está comprando aquele produto. Quando é uma empresa que já tem um pouco mais de maturidade, esse trabalho de definição de persona, ele é muito importante para que as pessoas que vão trabalhar nas campanhas e na estratégia de marketing possam entender qual que é o público-alvo, qual que é quem é a pessoa que é atingida, né? Então você tem desde coisas como perfil profissional, quem que é esse cara, ele é um gerente de marketing, ele é um CEO, ele é um CTO, o que que esse cara faz na vida pessoal, quais são os hobbies, qual que é o objetivo dele, quais são os problemas, e isso são é o trabalho que faz uma definição de persona. Existe Tem vários materiais a respeito, a própria Content Tools tem, inclusive, consultorias de construção de persona, mas tem bastante material online e eu acredito que é uma coisa que aumenta muito a qualidade do seu conteúdo quando o seu time sabe para quem que ele tem que escrever, qual que é o tom de voz que ele tem que usar.
Certo. E assim, tem alguma vantagem em disponibilizar conteúdos mais aprofundados, como e-book, trabalhar com essa divulgação de material, mais longos, né?
Sim, eu vejo muita vantagem. Nós somos uma empresa que usa muito o que eu chamo de conteúdo de fundo de funil. Não necessariamente um e-book, mas o que que eu considero um conteúdo de topo de funil. Vamos lá, topo de funil seria um conteúdo mais básico, que ele tem o objetivo de fazer com que a pessoa entenda sobre aquela vertical. O que que é marketing de conteúdo? O que que é uma persona? Esses são materiais que eu chamo de topo de funil. De meio de funil são coisas que a gente faz para que a pessoa considere aquela solução, para que desperte um pouco aquela vontade dele de consumir aquilo. Então, por exemplo, faça você mesmo, planilhas e coisas que a pessoa possa, às vezes, despertar um interesse por aquele assunto. E no fundo de funil, geralmente a gente usa casos de sucesso, materiais promocionais, para que faça com que aquela pessoa levante a mão e diga: pô, eu quero falar com vocês, eu quero consumir esse produto. O e-book geralmente a gente usa muito no, na fase de meio de funil, que é para dar dicas e como ele tirar uma ideia do papel sem necessariamente usar o nosso produto, né? Que é a ideia que ele aprenda por conta própria.
Certo. E para fazer marketing de conteúdo, quais são os requisitos operacionais para manter uma boa gestão?
Então, eu sou suspeito a falar porque eu acho que nós somos os principais clientes de Content Tools que a Content Tools tem. A gente usa muito a nossa própria ferramenta e tanto é que hoje a gente gera milhares e milhares de leads e nós temos apenas uma pessoa na produção de conteúdo. É óbvio que nós temos uma rede de profissionais online, a gente tem uma estrutura de retaguarda que o nosso próprio software permite criar. Então, assim, eu acredito muito em otimização de processo. Eu acho que a nossa ferramenta, inclusive, tem esse core, essa principal aplicabilidade de ser uma ferramenta para otimização de processo. Então, seja um time pequeno de duas, três pessoas, seja um time de 50 pessoas, eu acho que ter ferramentas de apoio e fazer com que todo o time esteja alinhado, isso é o que faz uma boa gestão de conteúdo. Então, tem que ter uma ferramenta de fluxo de trabalho, uma ferramenta de workflow, seja um software de gestão de tarefas, ou seja, o que a gente é uma content marketing platform. Então, ter essa ponta a ponta toda automatizada, cara, é muito legal de ver. Quando você consegue implementar desde transformar hoje o nosso time da Content Tools, ele sugere pautas, ele engaja com a gente na produção de conteúdo, ele acompanha o processo de produção, a gente produz muito conteúdo com guest, com convidados, com pessoas que blogam no nosso blog também, que eles acabam virando influenciadores. Então, coordenar todos esses esforços com um time pequeno seria impossível se não fosse uma plataforma.
Legal. E assim, quais foram os aprendizados da Content Tools, né, nesse modo de fazer conteúdo?
Olha, esse daria acho que um e-book. Mas eu acredito que a gente teve vários aprendizados, assim. A gente, inclusive, um dos aprendizados mais recentes foi o de internacionalização. A gente começou um processo recente de começar a vender fora do país. Nós já temos alguns clientes nos Estados Unidos, México, Alemanha, Israel e tem alguns outros países, acho que Portugal também. E no começo a gente tentou fazer estratégias separadas por achar que nos Estados Unidos a persona ela estava com um grau de maturidade um pouco maior. E depois a gente acabou vendo que o nosso conteúdo, na verdade, ele tinha também muita qualidade no Brasil e que daria para espelhar. Então, assim, a gente sempre vive muito aqui na Content Tools, a gente tem muito essa coisa do laboratório, das hipóteses, dos testes. Então, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, todo dia a gente está evoluindo. Então, é difícil falar de algum aprendizado muito grande, a não ser esse que a gente está sempre tomando decisões novas, sempre olhando muito dados. A minha conclusão hoje é que o marketing ele é baseado em dados. Então, se tem algum aprendizado que a gente pode ter que é geral, que sempre que ele para mim é um fato, é que a gente não toma nenhuma decisão baseado, na verdade, em marketing, dizendo, ah, eu acho que isso aqui vai ser legal porque é uma trend, é uma modinha. A gente toma muita decisão baseado em analytics, em dados, em resultado e ROI.
Interessante essa expansão da Content Tools. Tem alguma diferença nesse fazer conteúdo para o público brasileiro e para o público americano?
Então, tem uma diferença um pouco de perfil de consumo. Ele acaba impactando no conteúdo, porque o conteúdo e até foi, na verdade, foi uma decisão nossa, porque hoje o conteúdo nos Estados Unidos ele tem uma barreira de entrada muito maior do que o conteúdo no Brasil. No conteúdo do Brasil tem muitas palavras-chave que ainda são oceanos azuis, né? A gente consegue escrever sobre aquilo sem que tenham muitos concorrentes. Já nos Estados Unidos, palavras como o próprio marketing de conteúdo, que no caso content marketing, já existem gente escrevendo há décadas sobre o assunto que é diferente do Brasil. Então você tirar alguém da primeira página do Google que já está escrevendo há mais de 10 anos, que às vezes tem 100 milhões de dólares na conta, é praticamente impossível. Então a estratégia que a gente está usando para os Estados Unidos é de ter um blog um pouco mais especialista, uma base de dados um pouco mais especialista, uma base de leads mais especialista. Então a gente diminuiu o volume de produção de conteúdo e focou um pouco mais em profundidade, em artigos um pouco mais longos, mas essa é a nossa estratégia nos Estados Unidos. Já no Brasil, como ainda existe muito espaço para educação de mercado, a gente faz essa estratégia que é a nossa estratégia atual, que também tem conteúdos profundos, mas a gente também tem conteúdos de topo de funil.
Legal. E assim, que dicas você pode dar para quem está querendo implementar, né, uma estratégia de conteúdo na sua empresa, que não faz nada de conteúdo e está querendo começar?
Olha, eu acho que quem está querendo começar, a principal dica que eu dou é tentar entender de fato a estratégia. Antes mesmo de começar a blogar, eu acho que gastar um pouco de tempo na estratégia é vital, porque você pode entender, às vezes, se aquela palavra-chave que você acha que é a certa, ela vai ser a certa. Se às vezes não tem o que a gente chama de long tail, que é uma palavra um pouco mais longa, de repente vale mais a pena você investir numa palavra mais longa. Por exemplo, o marketing de conteúdo para startups, o marketing de conteúdo para empresas maiores, eu não sei. Então, esse tipo de estratégia, às vezes, gastar um pouco mais de tempo na definição da persona e na estratégia faz mais sentido do que sair escrevendo por escrever. E depois, assim, o próximo passo, definir minha estratégia, seria ter alguém, ter uma pessoa que fosse responsável pela produção de conteúdo. E essa pessoa não necessariamente precisa estar dentro da empresa. Às vezes é uma empresa muito pequena, uma startup, vai pensar, pô, mas eu estou aqui sozinho, como é que eu vou fazer? Existem várias soluções de você ter esse profissional de forma remota, mas ele vai conseguir escrever com qualidade para você, porque vai ser sempre o mesmo profissional. O segredo de uma estratégia de conteúdo não é você usar um marketplace ou uma agência ou um software ou a Content Tools ou qualquer outra solução. É você ter sempre o mesmo profissional trabalhando para você, porque ele vai entender teu tom de voz, ele vai evoluindo junto com a sua estratégia. E acho importante lembrar que marketing de conteúdo é uma estratégia de longo prazo. É que nem bolsa de valores, né? Você não pode querer botar dinheiro agora e esperar retorno amanhã. É um negócio que ele vai. Hoje a gente tem leads geradas sem investimento nenhum em ads. A gente não paga pelos nossos leads porque a gente plantou isso já há alguns anos. Então é fruto de um trabalho que a gente fez de longo prazo.
Legal, Elton. Agradeço muito pela sua disponibilidade em bater um papo aqui com a gente. E
Imagina, prazer é meu.
esperamos aí poder nos encontrar novamente no SuperLogic Experience.
Vai ser sensacional.
Muito obrigada, até a próxima.
Até, tchau, tchau.